Conforme anunciado durante a semana, neste domingo, temos o prazer de receber pela primeira vez o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui de Nova Vitória, o Major Renato dos Santos Taborda. Caro comandante, seja bem-vindo ao programa Momento da Educação aqui da Rádio União.
Bom dia, professora Luísa. Quero agradecer em nome de todos os integrantes do 27º Batalhão pelo convite, pela deferência de pudermos estar aqui nessa manhã, conversando, batendo um papo sobre Polícia Militar, e também agradecer a todos os ouvintes da Rádio União, que nesse momento vai ouvir aquilo que nós temos a falar e de grande importância a toda a comunidade, com certeza.
Caro comandante, vamos conhecer um pouquinho da pessoa de Renato dos Santos Taborda. Onde nasceu, filiação, enfim, onde se formou, a carreira estudantil, porque muitas vezes te olha já a pessoa no comando, diz, poxa vida, né? Bacana ser comandante, ou ser um policial. Às vezes não entende toda a trajetória, o quanto empenho, determinação, esforço. E é com muita luta, muita garra e muita determinação que nos tornamos seres úteis na sociedade em que vivemos. Por gentileza.
Exatamente. Então, nós nascemos na capital do estado, Curitiba, no ano de 72. Meu pai é hoje reformado na Polícia Militar, né, que nós chamamos de quem dá o tempo limite no serviço ativo da Polícia Militar, ele vai para a reserva e depois de um período ele passa a condição de reformado. Ou seja, quem está na reserva, que às vezes as pessoas não entendem, não conhecem muito a questão interna da Polícia Militar, eles não se aposentam, eles ficam em condições de ser chamados. Mas passa depois de uma certa idade, eles nem chamados podem ser mais. É o caso do meu pai hoje, que está com 78 anos, Sebastião dos Santos Taborda. Ele é subtenente da Polícia Militar, mora e reside hoje na cidade de Inácio Martins, trabalhou em nossa região, em General Carneiro, em Cruz Machado, né? Já trabalhou, pertenceu à 2ª Companhia Independente, quando a sede era na beira do Rio Iguaçu. Quando criança e jovem, nós sempre vínhamos com o pai ali na companhia, que eram suas funções na época. E também a minha mãe, que é Porcínia Xavier Taborda, é filha de militar também, de policial. E depois de nascida em Curitiba, nós viemos à cidade de Inácio Martins, que hoje eles residem lá. Passado um tempo, né, na adolescência, fomos a Curitiba fazer cursinho e optamos pela carreira de oficial da Polícia Militar. Ingressamos em 91 na Academia Policial Militar do Guatupê, depois de termos feito um vestibular na Universidade Federal, que é a única porta de entrada para quem segue a carreira de oficial da polícia. E passado um tempo na nossa formação, fizemos estágio em algumas unidades do estado e viemos para a cidade de Guarapuava, que hoje é o 16º Batalhão. Então, toda a carreira praticamente estivemos em Guarapuava, outras unidades. E no decorrer da carreira fomos sendo promovidos aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão. Hoje estamos no posto de major, futuramente tenente coronel. E no decorrer da carreira, tanto os cursos internos como os cursos externos, é uma obrigatoriedade que façamos esses cursos para poder conseguir a ascensão funcional. Fizemos a faculdade de bacharel em Direito em Guarapuava, fizemos a faculdade em Licenciatura e História na Unicentro, Universidade de Guarapuava também, e alguns cursos de pós-graduação na área de Gestão Pública e Administração. Então, em síntese total, é essa a nossa história. Somos casados, né? Tenho dois filhos, um com 19 anos que hoje cursa uma faculdade de medicina e uma filha de 8 anos, ainda criança, que está no ensino fundamental. Estávamos na unidade de comando regional em Ponta Grossa, junto ao comando que nos designou para cá. E a unidade operacional que comandamos, por último, foi a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar na cidade de Irati, onde permanecemos por 6 anos e meio.
Muito bem. Eu ia lhe perguntar o porquê policial militar, você já me respondeu. Puxa, quanto orgulho para o seu pai e para a sua mãe. Olha, é ter um filho que venha comandar exatamente o batalhão. E essa é a pergunta. Penso e entendo que todo aquele que entra para a escola de oficiais da Polícia Militar, um dia sonha se tornar um comandante. Estava no seu projeto da carreira militar ser um comandante de um batalhão?
Que na realidade, professor, a nossa formação ela já prepara para, com o tempo de maturação, como acabei de citar, você tem seus graus hierárquicos. De acordo com ascensão profissional, a própria instituição, dentro do seu quadro organizacional, vai lhe colocando algumas funções de obrigatoriedade. Então, quando você é tenente, se comanda o pelotão, quando você é promovido capitão, se comanda uma companhia, quando você é promovido major ou subcomando uma unidade maior ou comandante, no meu caso, eu respondo aqui, que a função do 27º Batalhão é de um tenente-coronel. Mas, por umas questões administrativas, acaba da não existência do tenente-coronel, acaba se indicando, determinando que o major responda, que é o meu caso aqui. Então, nós já vamos nos preparando para isso, claro. Né? O final da carreira é no posto de coronel, que tem várias funções. A função maior é de comandante-geral da Polícia Militar, mas isso é uma questão muito subjetiva. Não é uma obrigatoriedade ser comandante-geral, porque é um cargo somente, que é o, digamos, comparando uma empresa, é o diretor da empresa, então nem todos os funcionários chegam à direção, pode chegar até níveis secundários, mas não estamos obstinados a isso, não. Se tivermos oportunidade, claro, quem que não gostaria de iniciar numa empresa e chegar até a função de comandante e poder contribuir com as melhorias, as qualidades e com a substituição melhor e mais ainda.
Da sociedade em geral, como é que o senhor foi recepcionado?
A melhor recepção possível, posso falar. Não porque estamos aqui perante o público, mas nós já conhecíamos a cidade. Alguns meses já estava participando da rotina da cidade, porque éramos instrutor de policiamento comunitário, de polícia comunitária, aos agora soldados formados do 27º, uma turma de 56 policiais, e o comandante anterior, que é da minha turma de oficiais, nos formamos junto, o major Gilmar Golembo, que fez um grande trabalho na cidade.
Um grande abraço ao nosso Golemba.
E vamos dar continuidade ao trabalho que o major Gilmar estava aqui executando. Com relação ao público interno, nós podemos ver que há uma particularidade em certas unidades. Uma questão de etnia, culturalmente, não que faça diferenciação, mas existe um pouco de diferenciação de uma área para outra. Mas o nosso padrão doutrinário é igual em todas as unidades. Mas nós sentimos aqui no público interno do 27º Batalhão policiais dedicados, comprometidos, disciplinados e preocupados com a questão de segurança pública e dar o melhor de si para a sociedade. Tanto é que quando nós entramos na Polícia Militar, nós nos comprometemos em juramento a nos dedicar de tempo integral e até a questão de nos doar a vida pelo próximo, pelo cidadão. Então eu vejo que isso aqui no batalhão é muito bem feito, estão motivados e com boa vontade. E cabe à minha pessoa hoje como comandante direcionar mais ainda esse público interno para que preste um bom serviço à nossa comunidade, não só de União da Vitória, professor, mas dos outros 10 municípios que compreendem a circunscrição de responsabilidade territorial do nosso 27º Batalhão. Com relação ao público externo, fomos muito bem recebidos pela comunidade organizada aqui da cidade. Pudemos, nesse mês que estamos aqui, visitar algumas entidades, alguns órgãos, conversar com as pessoas no convívio diário, e também tivemos uma boa receptividade. Deu para notar que a Polícia Militar aqui, o pessoal tem uma boa consideração, e não poderia ser diferente, mas sabemos que em alguns locais há uma dificuldade. Tivemos alguns probleminhas em uma determinada cidade da região, mas já estamos retomando essa interação com a comunidade, e fatos isolados não podem comprometer tanto a nossa instituição, de maneira geral, e também um comportamento outro desregrado da sociedade não pode comprometer a qualidade de postura de uma comunidade local.
Sabemos do empenho do nosso capitão Gilmar Golemba, do bom relacionamento, da boa impressão que ele deixou na sociedade, mas enfim, seu ponto de vista, como é que o senhor recebeu o batalhão?
Tanto o major Gilmar como a sociedade organizada da cidade, era o anseio de que a segunda companhia independente na época fosse passada a ser o batalhão como conseguir. Então, primeiro, nasce da vontade da comunidade e da necessidade, principalmente. E os representantes vou citar aqui, se vocês me permitem, né?
Tem
o deputado Hussein Bakri, que levantou a bandeira, apoiado pelo deputado, hoje então secretário da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, mais as lideranças, vereadores, empresários, ou seja, é um trabalho de todos unidos em prol da necessidade e da vontade da comunidade. E deu resultado. O batalhão está aí, né? Já está implantado, ele vai evoluir, vai ter um tempo de maturidade, né? Então nós estamos recebendo mais policiais, o corpo de oficiais também está aumentando, acabamos de receber 3 aspirantes oficiais que já estão aqui na cidade, futuramente novos policiais virão, e claro que a estrutura vai mudar de maneira geral. Como bem o professor citou, nós temos 3 companhias. Pela uma particularidade desse batalhão, como eu citei anteriormente, que cada batalhão, questão étnica, cultural, dá uma diferença, né? Mas o padrão de trabalho continua o mesmo. Nós temos essa particularidade do Rio Iguaçu, que divide o bairro São Cristóvão.
Perfeito.
E quase uma cidade, né? O bairro São Cristóvão. Sim. E a população tem necessidade realmente do nosso apoio. Então, achamos por bem colocar uma companhia no São Cristóvão, que vai ser comandado por um capitão futuramente, e um contingente necessário para atender aquela comunidade. Já estamos em fase de implantação, né? O pessoal já viu a companhia ali ao lado do aeroporto, já está funcionando e atendendo aquela população daquela região, que às vezes teria que vir aqui para o outro lado do rio, não precisa, vai lá, quer fazer um boletim de acidente, um boletim de ocorrência, já estamos atendendo, uma orientação, ou seja. E também temos outra companhia numa cidade que veio a fazer parte do 27º, que é a terceira companhia, lá na cidade de São Mateus do Sul, que compreende 2 municípios, que são Antônio Linto e São João do Triunfo. E nós temos a outra companhia que está aqui na sede do batalhão mesmo, que vai atender o outro lado do rio, que é a área central, e vilas e bairros adjacentes. O que, que nós temos de bom aqui? A divisa com Santa Catarina, muito pelo contrário, não nos traz transtorno, nos dá apoio. Nós temos a companhia do Capitão Ronaldo, dos colegas catarinenses, que também nos apoia aqui e nós apoiamos eles lá. E não temos dificuldade nenhuma nessa. E com a nova formatação do batalhão, nós vamos aumentar o número de viaturas, nós vamos aumentar os estilos de policiamento, né, os tipos de policiamento, os municípios serão reforçados, ou seja, um conjunto de esforços que já estamos iniciando agora, a partir de segunda-feira, que realmente os alunos agora formados quarta-feira, 56 formaram, mas ainda teremos mais escolas, né, porque com a formatação do batalhão, o nosso quadro organizacional, que era um número X, foi para um número Y. Mas isso vai demandar ainda um tempo para que as coisas aconteçam. O nosso governador do estado, Beto Richa, preocupado, né, mesmo com as crises, como mesmo ele fala, né, das dificuldades que o Brasil inteiro teve, ele está contratando, está cumprindo com seus compromissos. Né, 2.800 homens no estado inteiro foi formado. Isso vai fazer uma diferença enorme, está adquirindo equipamentos, armamentos e viaturas que logo chegarão e nós vamos colocar à disposição da população. Quem tem que ser bem atendido? É o nosso cliente, que é o cidadão que paga os impostos. Esse tem que ser muito bem atendido por todos os nossos policiais. Como o senhor, de maneira carinhosa e respeitosa, né, o comandante, mas para a sociedade nós somos o policial na rua, diferente do soldado mais novo. A minha pessoa, que sou o mais velho no batalhão, o atendimento vai ser o policial. Né? Não temos nenhuma pretensão de um destaque acima de ninguém, a humildade em primeiro lugar e atender bem a comunidade, claro, cada um respeitando, né, sua posição, o seu espaço, né, que eu sempre falo, física ela é física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então as pessoas têm que respeitar, né, cada qual.
Bom, o senhor já me falou exatamente já sobre essa questão do efetivo, vai aumentar o número dos 9 soldados. Nos fale exatamente dessas operações que teremos 2017, evidentemente algumas, né, mas sobre essa ótica da prevenção.
Exatamente, como o senhor bem falou, o nosso trabalho ele é delicado, é um trabalho que às vezes agrada, às vezes desagrada, mas a população também tem a sua parte a contribuir. O que eu quero dizer com isso? Polícia, não é só a polícia que vai resolver os problemas de segurança pública, é a comunidade também. Então, é uma engrenagem onde vários segmentos, tanto formais do Estado como o cidadão, ele tem a sua obrigação, claro, guardadas as proporções. Com isso, a Polícia Militar ela trabalha diuturnamente. Então, quando as pessoas dormem, os policiais estão acordados nas ruas fazendo a segurança. Claro que nem todos os locais ao mesmo tempo, ou tudo nós vamos estar presentes. Por isso que a segurança natural do cidadão é necessária. O que seria a segurança natural? Segurança de você fechar adequadamente a tua casa, de você cuidar daquilo que é a tua obrigação. Não fica, hoje as pessoas, professores, estão se trancando em casa com medo de meia dúzia de marginais, estão deixando de ir no parquinho, nas praças, deixando de andar nas ruas, porque é muito mais fácil se esconder, tentar, né, se prender dentro de casa, do que colaborar com os órgãos públicos, de uma forma anônima ou não, para que a gente tire essa pequena parcela que incomoda a maioria. Então não se pode a maioria perder para a minoria. Nessa forma que estamos falando, como vai ocorrer o nosso policiamento durante o ano 2007? Aquele policiamento do dia a dia, que é a viatura em pontos estratégicos, conversando, orientando, o módulo móvel através das visitas comunitárias, a nossa participação em eventos na sociedade, né? O pessoal do trabalho da Rotan agindo naquelas áreas que estão com problemas pontuais demonstrado naquele momento, o nosso serviço reservado de inteligência trabalhando, interagindo com a Polícia Civil, com as outras polícias, para que tenhamos informações para agir de forma cirúrgica em alguns casos. As pessoas não entendem, professor, que às vezes algumas investigações demoram alguns meses, né? As pessoas são muito imediatistas, querem para ontem, e infelizmente a realidade não é essa. E operações como o trânsito, educação de trânsito, que é importante, as pessoas respeitarem o trânsito. Nós já agora temos um pelotão de trânsito que vai trabalhar. Não entendo que é fábrica, as pessoas, às vezes, para justificar o seu erro, ela fala que a polícia é uma fábrica de multa, que não sei o quê, que é aquilo, e não é isso. Nós não ganhamos com multa, para quem não entende, a multa não vem para a Polícia Militar, a multa é uma consequência. Se nós passarmos o dia sem multar ninguém, ótimo, sinal que você, cidadão, está cumprindo as regras. Agora, a mania de certos brasileiros, eu nunca falo generalizando, eu falo de alguns fatos, é sempre colocar a culpa em alguém. Ele quer justificar os seus atos inadequados em alguém. E alguém tem que pagar o pato. E a polícia paga muito por isso, de maneira, às vezes, injusta, né? Então, o cidadão leva lá uma notificação, não gostou, claro, infelizmente. Uso do bom senso. O Código Nacional de Trânsito Brasileiro não tem esse bom senso. E daí ele guarda aquele rancor, né? Ele não assume aquele erro. E amanhã depois o policial, um outro que faz um deslize na sociedade, porque são seres humanos, aí ele descarrega totalmente o sistema inadequado. Então, tira todo um trabalho, e nós temos 162 anos de existência, não é qualquer instituição que tem todo esse tempo de existência, porque nós mantemos alguns valores que muitos se perderam. Então, o nosso trabalho será isso. Policial educado, abordando, verificando, e não existe outra forma, professor, de identificar as pessoas a não ser conversando, parando, observando. Agora, tudo isso com limites, sem excesso, sem abuso. O povo fiscaliza realmente o policial. Fiscalizar não é se intrometer no serviço policial.
Bem diferente, né?
É bem diferente de eu vir aqui na rádio. O senhor é um profissional da imprensa, eu vim aqui lhe ensinar coisas que não sei. Eu posso sugestionar, vim aqui perguntar, questionar. Então, acho que todos estão entendendo onde que nós queremos chegar. Agora, que realmente, a partir agora desse momento, o batalhão toma corpo de batalhão e vai ter mais presença policiais nas ruas e trabalho mais efetivo. Então, você, dono de estabelecimento comercial, como bares, lanchonete, casas noturnas, tem que estar adequadamente. Teremos operações com o Conselho Tutelar, junto com o Bombeiro, que é a AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Estabelecimentos têm que estar de acordo, porque é qualidade de vida, né? Nós temos inúmeros incidentes que ocorrem no Brasil, como aconteceu na cidade do Rio Grande do Sul, numa determinada cidade. Claro que aqui, já observei, está adequado, mas sempre temos que procurar andar de acordo com a lei. O que é a lei? É a vontade da população expressa numa escrita, né? Se você não cumpre a lei, alguém vai ser prejudicado. Então, eu pergunto a você que está nos ouvindo, você gostaria de ser tratado como, de que forma? De que forma que você deve tratar as pessoas? Então, educação não é uma palavra, é um ato, é uma postura, né? E, infelizmente, professor, se realmente só conversar e dar conselho fosse solução, para a maioria mas para uma minoria não. Eu viria aqui, falaria de segurança toda manhã e a cidade estaria tranquila. Não vai acontecer. Infelizmente, para uma minoria, nós temos sempre que estar ali chamando atenção ou tirando do seio da sociedade.
Meu caro comandante, e o que representa a mulher na Polícia Militar?
A mulher foi uma grande conquista, né? Infelizmente, se verificarmos a questão cultural, a mulher sempre foi tratada como uma dependente do homem, ou seja, uma submissão ao homem, por uma questão já de início, historicamente. Mas no decorrer do passar do tempo, nós estamos verificando que não é bem assim. Até tem uma série de frases, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não lembro exatamente. Mas
atrás de um grande homem existe uma grande mulher.
Isso,
né?
Não é nem atrás, né? É ao lado.
É ao lado, isso. Né?
Legal, então a mulher conseguiu seu espaço, que realmente tinha necessidade. Né? E hoje nós estamos vendo. Agora, claro, que essa mudança não se tem um conflito do feminismo e o machismo. Inversão. Porque não pode ter. Todo na vida eu sempre falo um equilíbrio, nem acima nem abaixo. Né? E hoje a mulher na polícia não deixa de ser como qualquer outra profissão, né? Digna. Qualquer uma, pode pensar em qualquer uma profissão. Ela está preparada. Claro que tem a particularidade biológica, que isso se adapta a algum meio, né? Mas nós estamos muito contentes com as mulheres na polícia. Muito pelo contrário, algumas mulheres, às vezes, têm uma postura mais adequada do que alguns homens. Então, é um ponto de equilíbrio. Eu vejo que é o equilíbrio. A mulher traz o equilíbrio, traz uma formatação para a nossa instituição, muito importante, e cada vez mais vai conseguir o seu lugar no espaço. Só pedimos que esse espaço, tanto do homem como da mulher, sejam de forma harmoniosa, adequada, e, em outras palavras, viver bem ambos. Ambos têm direitos e deveres. Perfeito. E que façam realmente aquilo que é conveniente a cada um.
Meu caro comandante, nosso tempo já está chegando ao final.
Rapidamente, comandante, mas o seu entendimento em relação às rebeliões é um momento assim, delicado que vivemos em todo o Brasil.
A opinião é que o modelo prisional, ele sempre tem que ser revisto. Né? Infelizmente, a capacidade do sistema hoje supera a necessidade de espaço, né? Como é física. Então, as pessoas acham assim que liberar presos, mandar para a rua vai ser a solução. Não, tem as gravidades dos atos cometidos. Infelizmente, você que está nos ouvindo tem que saber que tem indivíduos que eles não têm condições tanto psicológica e de postura de ficar junto com a sociedade. Tem pessoas que têm psicopatias, desvios graves e a própria formação do indivíduo, por isso é importante a família, a religião, né, e a sociedade ser unida, causou nesse indivíduo anomalias que ele é nocivo à sociedade. Ele mata sem piedade, ele não tem coração, mas não é por isso que tem que ser tratado como animal, também não. E também o Estado não faz isso com o cidadão porque quer, porque o Estado não consegue, professor, suprir todas as necessidades. Isso é uma realidade. Eu não estou querendo aqui justificar e nem explicar por ninguém. Não tenho procuração para falar sobre isso, mas a experiência nos traz. Então, primeiro, invista naquilo que é primário para não ficar... a necessidade de ficar construindo presídio. Mas dentro do sistema, quando nós discutimos, então temos que tomar muito cuidado para não generalizar. Família é uma coisa, a sociedade é outra, os órgãos públicos são outros, a lei é uma coisa e o cumprimento de pena é outra. Que as pessoas têm que alguns ficarem presos, tem. E tem uns que não deveriam nunca mais sair de lá. Essa é uma realidade que eu falo pessoal. Porque todos sabem que tem uns que saem e acabam cometendo situações. E cabe ao Estado e à sociedade se autoproteger. Né? Então eu vejo que o sistema prisional ele tem que ser mais simples, ele tem que realmente, o nosso sistema prisional é readequar o cidadão para voltar à sociedade, então ele tem que ter formação, ele tem que trabalhar. Então algumas coisas têm que mudar. Ele não pode ficar lá dentro esperando o dia da sua soltura. Ele tem que produzir algo e obrigar. Então eu não sou contra direitos humanos, muito pelo contrário, naquilo que é para ser adequado. Às vezes existe algum sensacionalismo, alguns direcionamentos por algumas organizações que aproveitam o pano político para se aproveitar da sensibilidade de famílias. O preso tem pai, tem mãe, nós respeitamos isso. E a polícia não é um grupo de extermínio de ninguém. Nós somente nos defendemos e usamos a força quando necessário. Se não precisar, ninguém vai usar a força. E não foi a polícia que fez você cometer algo errado. Então, no mundo humano e onde nós vivemos, existem regras. Se você quebrou a regra, você tem que pagar. Nada mais, ponto final. Nada pessoal. Agora, o que não pode é as coisas ruins, professor, é agir sobre as coisas boas. Então, quem tem que pagar não é o cidadão de bem. E você mesmo que fez algo errado, pode ter um momento. E você muda quando você quiser. Agora o sistema tem que cumprir que você pague por aquilo que você errou e retorne o melhor possível. Então eu vejo que é só uma questão de sentar, readequar e parar com o pretensionismo de alguns, né? E às vezes alguns vão na televisão e acabam passando uma imagem de que a coisa está o final do mundo. É uma questão de gestão. E isso vai acontecer no futuro, esperamos, e vai melhorar muito o sistema nosso prisional.
Então, pergunto ao senhor, o 27º Batalhão, sob o seu comando, em relação às crianças da nossa região e dos municípios, qual é o seu pensamento?
O melhor possível, nós temos um carinho enorme. Então está aqui a soldada Jaqueline, que é a nossa policial da área de comunicação social. Até hoje nós falamos de manhã um calendário de posturas que nós vamos ter na área extra batalhão, né? As crianças visitam o batalhão, fazemos palestra, nós temos o PROERD e tudo aquilo. Na realidade, professor, nossa obrigação institucional é atividade do efeito, não seria a causa. Mas, como o senhor falou da responsabilidade social, que a polícia também tem, além de a natureza nossa já é uma responsabilidade social, nós vamos fazer algo mais. Então vai ter algumas tarefas durante o ano que nós vamos desenvolver. Principalmente uma redação que um tema, até vou pedir a sua ajuda para que nós consigamos colocar um tema bacana para fazer todo mundo pensar, junto ao núcleo de educação, tanto as escolas privadas como escola pública, pegar individualizar um nível de alunos que nós queremos atingir, né, a idade e o momento deles, e premiar esses alunos para que eles pensem, né? O objetivo não é o prêmio, sim que eles raciocinem sobre aquele tema. Então nós vamos investir muito na questão de ajudar, né, a criança, desenvolver, a refletir também, a repercutir na casa, porque a criança ela leva para casa aquele ensinamento, porque às vezes a gente educa a criança, mas ela volta para o meio que está complicado. E aproveitando, professor, muitas pessoas jogam a culpa no Estado. Ah, eu não posso com a vida do meu filho, vou levar para o juiz. Imagina o juiz pegar filho de todo mundo para criar. Então nós temos que parar com essa mania que o Estado tem a obrigação de tudo e ele é o culpado por tudo. O Estado não faz que você eduque mal o teu filho, que você gaste mal, que você seja mal educado, que você não siga as regras. É culpa do Estado? Talvez o Estado não traga tudo aquilo que deseja, mas está se esforçando com a ajuda da população. Então, nós brasileiros, alguma parcela, somos PhD em querer justificar os nossos atos jogando a culpa em alguém. Ou a polícia paga o pato, ou o Estado paga o pato. Então, o Estado ele é abstrato, né? O governador ele faz muito, ele é uma pessoa má, né? Porque ele recebe toda a negatividade da sociedade. Agora, o importante é, e eu, como cidadão, como indivíduo, o que eu faço? O que eu fiz para melhorar? Que eu trato bem meu vizinho, né? Aquela pessoa que eu tive uma inimizade por alguma besteira, será que vale a pena eu retomar aquela amizade? Será que eu tenho que reconhecer que eu estou errado? Eu acho que o importante é isso. Se nós começarmos a pensar no eu, o nós fica mais fácil. Então eu vejo que realmente é muita transferência de responsabilidade hoje. E o individualismo também impera, né? As pessoas imperam. E nós temos que precisar mudar isso aí, né?
Sua mensagem final para, enfim, os municípios que competem também a sua responsabilidade como comandante.
Professora Luiz, nós agradecemos imensamente essa oportunidade, vamos ter mais momentos para falar de outros assuntos específicos, né? Agradecer a diretoria da Verde Vale pela sua abertura, não só a Verde Vale, mas toda a imprensa aqui local da região está nos dando o apoio e não poderia ser diferente, né? Estamos satisfeitos dessa interação com esse meio da mídia, né? Porque não há como chegar a todos os cidadãos individualmente, então o papel fundamental da liberdade de imprensa com consciência, imparcialidade, né, e com profissionalismo, nós vamos conseguir realmente atingir uma qualidade de vida melhor. Tenho certeza de que se uma pessoa que nos ouviu hoje já repensar em uma conduta e mudar o seu comportamento, já conseguimos ganhar o dia, né? E principalmente aquele que já não faz nada errado, mas absorve a nossa informação, né? Ele vai também repassar e vai ter aquela corrente e as coisas vão acontecendo. Começamos a repensar. E às vezes precisa ouvir alguém, não que sejamos o dono da verdade, sim, que somos seres humanos também, passíveis de falhas, mas a nossa experiência humilde de 26 anos já nos demonstrou muita coisa boa e muita coisa ruim, né? E quando você quer passar um rio, e a história aqui é a passagem do rio, né? Com certeza aqueles que vieram lá, o Coronel Amazonas, isso, muitos anos atrás, né?
A nossa navegação fluvial, os tropeiros, isso, é uma história belíssima nossa aí.
Isso, daí tinha o Val para passar o gado, isso. Se não fosse uma pessoa que achasse o local ideal, muitos morreriam afogados e perderiam o gado. Então é importante que aqueles que estão à frente, né, não são nem melhores nem piores que nós, só chegaram um pouquinho antes, tem algo, né? Então é importante. E muitas pessoas não verem isso, né? Os mais velhos, né, com sua experiência, né? Eu digo de maneira geral, seria isso, né? Então é muito importante. Agradeço, né? Estamos com as portas abertas e a tua polícia, né? A sua Polícia Militar do Estado do Paraná está 24 horas à disposição.
Muito bem, muito obrigado. E aqui eu mando um grande abraço. Muitos militares foram meus alunos, a gente tem a satisfação, sempre muito bem recepcionado lá. Até estive esses dias, os três aspirantes oficiais me receberam, estavam na recepção os três ali, prontamente atenderam. Enfim, comandante, nós estamos à disposição. E, dependendo do grupo e dependendo da minha pessoa, me coloco à disposição para somarmos para uma sociedade melhor. Vocês que nos acompanharam do outro lado do rádio, um excelente domingo, uma ótima semana e vamos continuar com ele. Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.